Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 927753737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana.
Bom dia, Sr. Pedro. O meu nome é André. Tenho ouvido sempre os seus podcasts e tudo mais. Não sei se já foi vista esta questão ou não, mas eu recentemente fui aumentado no meu trabalho, ainda bem, e tenho reparado que todos os meses me sobra uma quantia à volta de 300 euros. A minha questão é a seguinte: devo eu investir este dinheiro e poupar este dinheiro para um futuro ou devo fazer amortizações periódicas todos os meses com este valor ou parecido no meu crédito de habitação? Qual seria a longo prazo ou médio prazo, qual seria a melhor solução, uma vez que as taxas de juros, tanto dos créditos de habitação como dos depósitos a prazo, estão mais ou menos parecidas? Muito obrigada e a continuação do seu excelente trabalho.
Olá André, muito obrigado pela pergunta e parabéns por essa poupança, parabéns por ter sido aumentado. Não sei se foi uma coisa automática ou fruto do seu mérito e da sua competência. Vou partir do princípio que é pela segunda razão. E portanto, se consegue tirar mensalmente 300 euros para a sua poupança, isso é um valor já bastante razoável. E é dinheiro que pode acumular ou que pode investir. Portanto, não precisa dele para nada. Isso é uma excelente matéria-prima para nós conseguirmos trabalhar e fazer alguma coisa. E, portanto, o André está naquela situação que eu considero muito positiva e que me deixa bastante satisfeito saber que há pessoas que têm esta possibilidade, que é poder escolher onde é que vai pôr o dinheiro a render. São as chamadas dúvidas boas ou os problemas bons. É um bom problema. Tomara muita gente ter esse problema. Onde é que eu vou pôr o meu dinheiro que me sobra? Portanto, André, eu vou partir do princípio que o André já tem o seu fundo de emergência. Portanto, ao longo do tempo, já fez essa poupança com esses 300 ou outro valor inferior e, portanto, já tem em certificados de aforro, num depósito a prazo mobilizável ou numa conta à ordem. O importante é o fundo de emergência ter liquidez, ou seja, se eu hoje precisar do dinheiro, ou amanhã, ou em dois dias, precisar desse dinheiro, eu vou lá e tiro. Portanto, tem de ser sempre essa a condição fundamental. Para o fundo de emergência não interessa a taxa de juro. Pelo menos não interessa tanto. Se render alguma coisa, ótimo, maravilha. Não vamos desperdiçar isso. Mas não é esse o critério fundamental. Portanto, vou partir do princípio que já tem esse fundo de emergência, que são 6 a 12 meses de todas as suas despesas. Portanto, estamos a falar de, grosso modo, 5 mil euros, 10 mil euros. Portanto, todas as famílias deviam ter pelo menos 5 mil euros, diria eu, nesse tal fundo de emergência. E agora entramos nos tais 5 passos que eu menciono no livro Ganhar Dinheiro. E já agora, obrigado pelas vossas críticas positivas de todas as pessoas que já leram o livro e que mandam mensagens simpáticas a agradecer e a dizerem que é que conseguiram mudar a vida delas em termos financeiros com a leitura desse livro. Foi o terceiro livro mais lido no ano passado em Portugal. É extraordinário. É extraordinário, sobretudo estamos a falar de um livro de finanças pessoais, dinheiro, uma coisa chata e que fala em sacrifícios e que não tem fórmulas mágicas, nem nada disso. Bom, então estou a fazer referência ao livro justamente por isso, porque para responder à pergunta do André é preciso seguir estes passos. Os 1000 euros já tem, portanto é o primeiro passo. Não tem dívidas, estou a partir também deste princípio, ou seja, se André tiver um crédito automóvel, se tiver dívidas de cartões de crédito, Se tiver um crédito pessoal, essa é a sua prioridade, ok? Portanto, liquidar esses créditos. Não estou a falar do crédito à habitação, que é a sua pergunta. Se depois disso ainda lhe sobra esse dinheiro, fundo de emergência. Perfeito, check. Está feito? Maravilha. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é preparar o seu futuro de uma forma constante, regular e adaptada aos seus rendimentos. Isto quer dizer o quê? Fazer um PPR, um ETF, dois PPRs diferentes, dois ETFs diferentes, diversificar um pouco. Não precisamos diversificar à maluca, não é ter 5, 6, 7, 10 produtos diferentes. Não, eu diria que se tiver um PPR e um ETF, mais o fundo de emergência, já tem aqui uma boa diversificação. Se dentro dos PPRs, imagine que quer pôr, por exemplo, 100 euros por mês num PPR, pode pôr tudo só num bom fundo PPR, ou pode, por exemplo, escolher pôr 50 num PPR mais arriscado e os outros 50 euros num PPR mais moderado ou conservador. Pacífico. Tudo depende do seu perfil. ETFs, a mesma coisa. Pode pôr 50 euros, se tiver 100 euros, põe 50 euros num ETF clássico SP500, por exemplo, e 50 euros por mês num ETF mais tecnológico, ligado às novas tecnologias, ou à área da saúde, ou à área das energias. Pronto, algo mais arriscado e que anda mais para cima e para baixo e que pode, eventualmente, ao longo do tempo, ter uma maior rentabilidade. Portanto, investir no seu futuro. E isto é a muito longo prazo, não é para andar a pôr e a tirar. É, define um valor desses 300, por exemplo, 150 euros por mês. Assim que recebe o salário, aquele dinheiro sai automaticamente para aquele produto ou para aqueles produtos. A partir do momento em que isto for automático e já não tiver de se preocupar com isto, porque já entrou na rotina e já sabe que aquele dinheiro é sagrado, é mesmo para isso, com este objetivo, então aí sim é que vai começar a amortizar o seu crédito à habitação. Depois, entramos aqui num outro critério, que é amortizar o crédito à habitação, sim senhor, mas idealmente quando? Eu diria sempre, qualquer altura é boa para dar cabo, nem que seja aos bocadinhos, do seu crédito à habitação. Mas há alturas em que são as ideais para fazer isso. Por exemplo, em 2024 não tem a taxa de amortização de 0,5%, caso tenha taxa variável. Portanto, eu já amortizei bastante em 2023 o meu crédito à habitação e vou amortizar o máximo que eu puder também em 2024, também por causa disso. Por duas razões. Para já, porque a taxa de juros do crédito à habitação está altíssima, está acima dos 4% no meu caso, portanto, a Euribor anda aí perto dos 4, um bocadinho abaixo nesta altura, mais o meu spread de 0,3%, 0,30%, e portanto, eu não tenho muitos rendimentos garantidos que me deem 4,3% líquidos, ok? Portanto, é claramente uma boa altura para amortizar. Resumindo a resposta, André, se já tem o fundo de emergência, tem. Se não tem créditos, se não essa era a prioridade, então é PPR, ETF ou outro investimento que considere que é bom para a sua reforma e transformar isso num hábito recorrente, programado, e só depois disso é que vai começar a amortizar a sua casa, de preferência com o valor mais alto que conseguir. Se não, eu diria que quaisquer 1.000 euros são bons para amortizar o crédito à habitação. Repare, por exemplo, qual é o critério? Neste momento, a minha prestação ao banco de 500 euros ultrapassa, 100 euros é para amortizar. Portanto, se eu amortizar 1.000 euros, é como se eu estivesse a antecipar o pagamento da minha casa 10 meses, em termos de valores de amortização. Isto é de pensar um bocadinho nisto. Isto dá que pensar. Quando nós fazemos as contas, achamos que 1.000 euros não é muito, nesta altura é uma fortuna. Ok? André, muito obrigado. Não se esqueça de partilhar este podcast. de lhe dar as estrelinhas que entender, de acionar aí as notificações, subscrever o podcast, falar sobre ele a outros e envie as suas perguntas em áudio para o WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Muito obrigado, boas poupanças.
Ir ao banco sem sair de casa? É simples. Ir ao banco quando quiser? Também. Instala a app Ativo Banco e começa a simplificar. Ativo Banco. Simplifica.